Atenção.
Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o What If, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Olá, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do What If SOR. Hoje nós vamos conversar sobre um dos seriados mais queridos no Brasil. Vamos falar de Chaves. Bora conhecer nosso time de especialistas que fará parte do episódio de hoje.
Olá, eu sou o Kaique Luiz, homem de poucas palavras.
Um homem de pouquíssimas palavras, vamos lá.
Oi, eu sou a Amanda, aluna do Instituto Federal.
Bom, e aqui é o Luiz, colombiano, falou um pouquinho do Chaves também, de El Chavo del Ocho.
Não tem como falar de Chaves e deixar de mencionar o amor que o público brasileiro tem por este seriado. Chaves foi exibido no Brasil por 36 anos e a gente não cansava de assistir os episódios. Isso por si só já seria um tremendo feito se houvessem episódios novos de tempos em tempos, mas o fato é que o público brasileiro contava com um número limitado de episódios e mesmo assim nós assistíamos e nos divertíamos como se fosse a primeira vez que estávamos contemplando aquele episódio. O que vocês acham disso? Qual é o sentimento que Chaves passa para vocês?
Ah, cara, Chaves já, se for parar pra pensar, né, 3 décadas aí, então praticamente 3 gerações de cada família aí já assistiu Chaves e é uma coisa, né, que é impossível você assistir um episódio de Chaves sem dar risada, né? Eu tava vendo os principais, assim, os principais e mais assistidos episódios do Chaves e aí eu comecei só de lembrar, assim, os episódios, você já começa a rir, você já começa a ter aquelas lembranças e tudo mais, né? Então é uma coisa acho que é meio que impossível não despertar um bom ânimo dentro de você assistindo Chaves.
E pra você, Amanda, como que é o seriado Chaves? Como que é a sua relação com esse seriado?
Ah, pra mim é algo que tá dentro da minha casa, da minha família desde sempre, né? Como o Kaique mesmo disse, é algo de 3 gerações já. E não, é praticamente impossível você chegar para alguém aqui do pessoal e perguntar, ah, você conhece Chaves? E a pessoa falar que não. Porque é algo que realmente todo mundo assiste, todo mundo conhece, sabe? É, para muitas pessoas chega a ser até nostálgico. Então é uma coisa muito boa.
Luiz, e como que é na Colômbia isso? Como que é o seu sentimento, né, sobre o seriado Chaves e o que você sente do pessoal lá em geral? É esse mesmo amor, esse mesmo carinho com o seriado? Ou você sente que é até um pouco mais? Ou como que é isso?
Então, na verdade, quando você fala do Chaves, né? Del Chavo del Ocho, você volta quando era criança, né? Porque aí você fala, eu lembro quando era criança. Não, mas isso é mentira. Por exemplo, eu fui de férias na Colômbia o ano passado e ainda o Chaves transmitia. E ainda eu sentei na frente da TV, ainda eu assisti. Então, é assim, falar que é só de criança, não. O Chaves foi aquele seriado, né? Não era o desenho animado que você assistia, né? Era o seriado mesmo de pessoas comuns transmitindo a infância, porque eram adultos, né? Sendo crianças. Eu acho que esse é o ponto que ele toca, né? É adultos que não perderam essa vontade de ser criança, porque esse é o ponto, é isso que me traz o Chaves, né? Lembrança de criança, mas também eu nunca parei de assistir. Criança, jovem, hoje ainda, às vezes, coloco alguns episódios. Então, na Colômbia, cara, você vive ou viveu, né? Eu acho que parou de transmitir no mundo inteiro depois um tempo, eu acho que a partir desse ano parou. Mas falar do Chaves é falar da tua vida, no final das contas, né? Eu lembro que eu chegava da escola e eu fazia tarefa, fazia as coisas, da escola na frente da TV assistindo Chaves. E era assim, não transmitia um canal só. Não tinha vários horários, então você parava, terminou em um canal, né? Aí você trocava de canal e assistia em outro. Era muito, muito material.
Poxa, que legal. É legal ver que tem esse carinho, né? E até, acho que assim, vocês tiveram o privilégio de ver mais episódios, né, sobre o Chaves. Mas uma coisa que você já mencionou aqui me chamou muita atenção e é verdade. Você olha o elenco de Chaves, são todos adultos, né? E é usual na gravação de filmes, seriados, que o ator talvez ele seja um pouquinho mais velho do que o personagem que ele representa, né? E é usual que você selecione atores e atrizes com idades próximas da do personagem e compense as eventuais diferenças com maquiagem, efeitos especiais.
Porque aparenta ser jovem, né, também.
Correto. Mas no Chaves, eles não fazem isso e, em certa medida, eles não se preocupam com isso. Claro, tudo bem, os garotos não estão vestidos de terno, mas o que eu quero dizer é, não há um grande cuidado adicional nesse sentido. E a magia de Chaves começa aí. A gente não liga. Você começa a assistir e isso não. Você esquece que o Bolanhos ele não tem 14, 16 anos, 12, né? Você esquece um pouco disso. Isso some do seu radar. O que você vê ali é uma criança. Chega num momento que você abstrai da idade dos atores, né? Então, acho que parte da magia do Chaves já começa nesse sentido. Você consegue abstrair que são adultos. Ou eu gostei muito da... Ficou muito poético o que você falou, Luiz, né? Como se fossem adultos que não deixaram de ser crianças, né? Como a música do Se Você É Jovem Ainda, que toca no seriado. Eu não sei como é que ficou em espanhol essa música, mas acredito que seja muito próximo os termos utilizados, né?
É bem próximo, a tradução quase que é literal. Mas eu acho que é isso, e apesar que eu acho que com todas as mudanças eu acho pertinentes, né, do mundo e tal, o Chaves no final também foi muito criticado por vários grupos, né, que incentivava a violência e tal, mas não é o foco. Esse não era o foco dos atores, pelo menos eu sinto. Você não assistia o Chaves pensando em maldade. Nunca passou por minha cabeça, nunca passou por ninguém. Então, eu acho que o Chaves ele conseguia refletir a realidade da nossa sociedade ainda hoje. E esse é um ponto chave, tá? Que tem que ser tocado também, que tem que ser visto, né? Ou você vê a Dona Florinda, era uma mãe que não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela morava de aluguel. Mas mesmo assim, ela acreditava que ela estava acima dos outros, né? E ela criou o filho desse jeito, que era o Kiko. Mas mesmo assim, dentro das crianças, não tinha essa diferença. Não tinha. O Chaves era um carinha órfão, né? É órfão que fala?
Órfão, sim.
Isso. Mas mesmo assim, todo mundo aceitava ele. Eu estava lembrando que eu... Chorei naquele episódio, não sei se vocês lembram, onde o Chaves quase expulso, né? Porque tem um ladrão que tá pegando algumas coisas e ele é julgado. Nossa, esse episódio é muito triste. Não sei se vocês assistiram aqui no Brasil.
Eu arrepiei aqui, cara. Esse episódio me comoveu bastante. Eu acho que eu tô ficando cada vez mais manteiga derretida com o tempo. E esse episódio, ele me comove muito, cara, sabe, assim, você termina assim, com aquela injustiça que é feita no episódio, eu esqueci o nome de quem era o ladrão, alguém me salva aqui? Alguém consegue me salvar?
Não lembro.
Mas aquela injustiça, ninguém desconfia, né, do verdadeiro ladrão e culpam ele. Senhor Furtado, muito bem.
Senhor Furtado, Kaique. Isso mesmo.
E o nome já sugere, né? O Chaves ele faz um trocadilho, não é trocadilho, mas no humor que o Chaves tem, uma das peças fundamentais é a linguagem por si só. Vocês têm essa noção ou é alguma coisa? É senhor furtado, tem vários trocadilhos com as palavras, né? É, ô Luiz, por favor, não ria muito do meu espanhol, mas...
Ah, não, mas fica tranquilo.
É porque você tentar falar espanhol com alguém que realmente fala dá uma certa inibida. Mas ele tem um trocadilho de cola, o material que a gente usa para juntar duas peças, né? Com um traseiro. E esse trocadilho funciona em espanhol, acho que um pouco melhor do que em português. Quando o seu Madruga está fazendo algumas coisas de marcenaria, ele fala assim, coloca a cola aqui, e o Chaves senta.
Isso, porque cola seria, em gíria, né? Seria rabo. Exatamente, é isso. Seria um jeito, em gíria, de falar rabo, né? Seria a tradução aqui em espanhol, em português. Então, tá falando, coloca o rabo aqui. Desculpa, não sei se a palavra cabe, né? Mas é essa a tradução.
E ele faz esse jogo de palavras em vários contextos, né? Esse é o que que eu recordei agora no momento. Mas tem isso, o senhor furtado, né? É quase como se chamasse o cara de senhor roubo, né? O senhor ladrão.
Mas, eu tô vendo aqui o título... Desse episódio, o título... Como é que é? O título original. E era El Ratero Arrepentido. Arrepentido, né? Que seria como o ladrão arrependido mesmo. Porque no final ele se arrepende, né?
Sim, tem a redenção, né?
Isso mesmo. Mas qual a faixa de idade do Kaique e Amanda?
Eu tenho
16. Eu tenho 16 anos.
É, Luiz. Nós estamos mais do que o dobro aqui, cara.
Tá vendo? Eu tava falando de... Por exemplo, eu fiz 30 esse ano, né? Então, é assim, eu não sou velho. Mas se eu falar com minha mãe, que já tem mais de 50, ela vai falar do Chaves do mesmo jeito que eu tô falando aqui.
Sim.
E do mesmo jeito que eles falam. Então, tem uma... Agora eu tava lembrando também. A parte mais triste... Não mais triste. Não vou falar que é a mais triste. Mas foi muito triste para mim. Quando minha mãe um dia sentou comigo... Eu estava assistindo, né? Eu lembro que minha mãe falou, esse cara aí, ele já está morto, ele já morreu. Nossa, eu não aceitava isso. Senhor Madruga, né? Ele morreu muito jovem. Minha mãe fala, não, esse senhor, ele já morreu. Eu não entendi, eu era criança, eu não entendia como o cara tinha morto e ainda aparecia na TV, entendeu? Era muito engraçado.
É legal, assim, não ele ter morrido, obviamente, né? Mas é legal é essa magia e
isso.
Ter tido a oportunidade de assistir Chaves quando criança. Então a magia da TV, você tá ainda mais susceptível, né? A essa magia da TV. Então você fala, não, mas não, lógico que não morreu, tá aqui, ó, toda segunda, toda terça, tá aqui na minha TV, né?
Isso
tinha
mesmo.
Tinha essa magia e é encantador, é maravilhoso, né? O Chaves tem isso.
O que eu acho interessante também, que pra mim foi algo que foi bem emocionante nesse episódio que ele comentou sobre o ladrão na vila, é que no final, quando o Chaves volta pra vila, Ele começa a pedir, né, que não para que o ladrão seja encontrado, mas para que ele se arrependa do que ele fez e que ele se torne uma pessoa boa.
Então, o padre me disse que eu devia rezar para tudo ficar direito, né?
Mas isso não funcionou porque ainda não encontraram o ladrão.
Mas eu não rezei para que encontrassem o ladrão.
Então, para quê?
Rezei para que o ladrão se arrependa e se torne bonzinho.
Eu acho que isso foi algo bem marcante.
Nossa, foi mesmo.
O que foi? Foi esse episódio é pesado. É triste, né? É triste. Depois você vê uma evolução, né? E de como todo mundo também se toca, né? A gente não fez certo com ele.
É bem legal o exemplo que o Chaves dá, né? Nesse episódio é uma lição de moral maior, né? De vez dele sair totalmente revoltado com essa injustiça... Ele tem esse lado extremamente nobre, né? Ele não... Fizeram uma maldade muito grande com ele E ele não tá buscando vingança, ele deseja que a pessoa que fez isso melhore. Esse episódio realmente ele é muito bonito e ele te desperta assim uma... Posso falar tristeza, seria? Uma emoção muito forte, né?
Nostalgia seria, né, também.
Também.
É tristeza, também. Né? É tristeza. Você fica triste por ele. Agora, e os nomes aqui no Brasil mudou, né?
É, deixa eu ver. A gente fala os nomes em português e o Luiz fala pra gente no original.
É, pelo menos dos principais, né?
Isso. É, o Chaves é o, acho que é o mais fácil, né, Luiz?
É, era El Chavo, né? El Chavo.
O Kiko nosso.
Kiko é Kiko, Kiko não mudou.
A Chiquinha...
La Chilindrina. Pode repetir? Tenta não, tenta. Eu vou pedir para você repetir.
Ah, você quer? Tá bom. Vamos fazer, vamos ver onde isso vai parar, né? Na minha humilhação aqui na frente das pessoas. Bom, isso é bom. Vamos lá, então vai lá. Chaves.
El Chavo, né?
El Chavo, certo?
Vai um de cada um, ó. Uma vez João, depois Amanda, depois eu.
Beleza, vamos lá.
Vergonha.
Vamos passar uma vergonha aqui, vai. Então, El Chavo.
Isso, perfeito.
Kiko eu vou falar porque é Kiko também, então essa não conta.
Não tem como. Isso, Kiko é Kiko.
Amanda, você fala Chiquinha pra gente? O Luiz vai ensinar aqui.
Tá.
Vamos lá.
Então, La Chilindrina.
La Chilindrina, é assim?
Isso.
Seu Madruga pro Kaique, vamos ver.
Dom Ramon.
Hã? Não, repete, por favor.
Dom Ramon.
Dom Ramon?
Era o nome dele, né?
Ah... Nossa, isso aí eu ia imaginar.
A Dona Florinda, como é que ficou?
É, Dona Florinda, né?
Dona Florinda.
Isso.
É, o professor Girafales?
Era igual, né? Professor Girafales.
Professor Girafales, isso?
Isso, isso.
Dos principais, estamos esquecendo de alguém?
Ah, e La Bruja del 71.
Ah, e La Bruja de 71. Ah, Dona isso. Clotilde, você... né? Também chamada isso. De Bruxa do 71, claro.
Isso, Dona Clotilde, exatamente.
E o seu Barriga também.
Senhor Barriga e Senhor Barriga, né? Igual.
O Nhonho, como é que filho, ficou?
Né? Nhonho, Nhonho. Aí tem o carteiro também, né?
Raimito. Isso. E qual era a cidade dele? Tangamandápio mesmo ou adaptaram
para o Brasil? Isso, Tangamandápio, não era?
Sim, aqui também, aqui ficou Tangamandápio. Isso. Ô Luiz, uma curiosidade que me veio aqui absolutamente do nada, mas eu gostaria de saber, porque a dublagem no Brasil, ao meu ver, foi maravilhosa, tá? Teve algumas versões da dublagem, parece que um ou dois estúdios e alguns dubladores, isso foi mudando ao longo do tempo, mas ao meu ver, todos fizeram, cara, um trabalho maravilhoso. E a adaptação funcionou muito do idioma, né? Ainda mais num seriado que a linguagem ela é parte importante do humor que é empregado, tá? Mas eu queria falar, quando o Chaves fala que vai ver o filme do Pelé em espanhol, é isso mesmo ou eles adaptaram aqui pra gente?
Não, não, eu acho que foi isso mesmo. Acho que foi isso, exatamente. Foi. Era o jogo do Pelé mesmo. Acho que aí o Chaves fez uma homenagem, né, ao futebol brasileiro, porque tem isso em espanhol também.
Legal.
Não, é legal saber isso, porque às vezes rolou uma adaptação aí, né, para contextualizar. Uhum. É regionalizar, né, na dublagem, eu acho que o termo é esse. É você trazer para o nosso contexto aqui do ouvinte. Mas não, então foi o original é isso.
Isso.
Muito legal. Ô, Luiz... Ajuda eu aqui com a pronúncia do espanhol. Qual é o nome do ator do Chaves aqui pra gente?
Roberto Gómez Bolaños.
E é Chespirito que fala? Como é que fala? É,
Chespirito seria o apelido dele, né? Mas eu acho que era assim, na época tinha o comediante, ele era conhecido pelo apelido, né?
Sim. E tem tradução esse apelido?
Não, não tem. Não, Chespirito não tem. Não. Eu não sei de onde vem Chespirito. E na verdade ele começou como um programa. Ele era o programa também, né?
Era o Super Gênios da Mesa Quadrada, né? Parece que era alguma coisa assim.
Isso.
E depois ele muda pro Chespirito, que era o apelido do ator. E eu não sei isso. Se eu tô enxergando mensagem subliminar ou easter egg aonde não tem. Mas o Chespirito, as duas letras iniciais são o CH, né? E é exatamente o símbolo do Chapolin, por exemplo.
Não, e se você vê todos, né? Todos os... Acho que, bom, quase todos os nomes dos personagens que ele fazia começa com CH. Uhum. Todos. Então, Chapolin, Dr. Chapatin, né? Tinha El Chavo. Aí tinha aquele que era... Os caras eram...
Chompiras.
Não sei... El Chompiras e isso.
E confirma pra mim, ô Luiz, mas no nome da Dona Florinda tem um trocadilho, pelo menos, com o nome da atriz, que é Florinda Mesa. Me ajuda aí.
Tem. Isso, Florinda Mesa, como Dona Florinda. E por isso tinha aquele negócio de Ramon Valdez, como Dom Ramon falava no início do...
Exatamente, o nome do Seu Madruga no original é o nome do próprio ator, certo ou não?
Exatamente, isso mesmo. Aí tinha tudo, né? Mas tá vendo, esse por exemplo, eu não sei se vocês assistiram esse, de Pancada Bonaparte. Eram dois caras, né? Aí o cara chegava e perguntava, não sei, seria, em espanhol seria, la gente está diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas.
Chaparrón, ¿sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos?
¿Que tú y yo estamos locos, Lucas?
Figúrate.
No hagas caso. A la gente le falta consideración. Y a otros lo que les falta son zapatos negros.
Porque eu acho que então esse não chegou aqui ou não foi muito transmitido.
Legal.
Seja, eram dois loucos. Eram dois loucos. Chaparrón Bonaparte e Lucas Pirado.
Ô Luiz, é longe de mim querer te colocar numa fria... Mas, uhum, assim, eu vou perguntar, porque aqui no Brasil, eu não sei se é porque eu era muito criança quando eu assistia, mas acabava que a gente fazia a distinção meio que ou era Chaves ou era um quadro do Chapolin. Aqui pra gente era alguma coisa assim. Mas eu sei que isso não é verdade, eu sei que tinha... O programa Chespirito, ele tinha uma série de quadros, né?
Isso.
Eu não consigo traçar um paralelo exato pro programa Chespirito no Brasil. Eu faria, em boa medida, né, guardadas as devidas proporções, seria mais ou menos o que foi o Zorra Total da Globo. Ele tinha uma série de quadros com personagens conhecidos. Você tem como explicar pra gente melhor isso? Como que era? Como que se subdividia o programa Chespirito?
Então, eu acho que é exatamente como você falou. Só que, como o Chaves tinha tanto episódio, né, eu acho que foi o mais produzido. Quase que ficava o Chaves separado, esse quadro separado do resto, né? Eu acho que é isso que você quis dizer, é isso?
Isso.
Aqui no Brasil.
Eu tô tentando fazer um paralelo, porque é muito difícil, né? Falar assim, meu, o Chaves seria o formato do Zorra Total no Brasil ou algo assim. Mas é porque no Brasil a gente teve mais ênfase no Chaves e Chapolin. E concordo com você, a proporção era essa. Tinha muito mais episódios de Chaves disponíveis pra gente do que de Chapolin.
Isso. Lá eu acho que também, né? Lá eu acho que também. Só que, por exemplo, num dia só, os caras colocavam na transmissão da TV, colocavam um episódio do Chaves, ou dois seguidos, mais um episódio do Chapolin, ou do outro, entendeu? Sempre complementavam. O Chapolin era, eu entendo, né? Os outros eram tipo como um Coringa, para complementar o Chaves, entendeu? Então tinha dois episódios do Chaves hoje, aí o terceiro episódio era Chapolin ou Dr. Chapatin, eu não sei se tinha aqui também.
Tinha aquele episódio que me marcou muito, eu não sei se vocês, se marcou tanto vocês, o dos, eu posso falar que é dos Sete Anões?
Eis aqui a resposta chave, quando alguém perguntar quem sabe. Não dê nenhuma resposta, aceite a minha proposta, responda apenas.
Era do Chapolin ou não? Não, né? Não era bem do Chapolin esse episódio, ou eu tô fazendo muita confusão?
Então, eu acho que aí não era nem de um nem de outro, né? Era tipo...
Um extra? Pode
era um extra, assim. Sabe? Eles faziam episódios para representar alguma obra. Então, por exemplo, esse aí era os mesmos personagens, né? Os mesmos atores fazendo os personagens da Branca de Neve e os Sete Anões, entendeu? Aí tinha adaptação, eu lembro que eu te comentei, tinha adaptação de Romeu e Julieta, né?
Eu vou te ser franco, Romieta. Não é a primeira mulher que eu vejo.
Eu vou te ser franca, Julieu. Você tem muito que aprender.
De Shakespeare, eu lembro que eu assisti.
É, salvo engano, alguns episódios não vieram. Né? Por exemplo, a gente conversou ainda lá no doutorado juntos, né? Você me mostrou um episódio num saguão de hotel. Você poderia falar desse episódio aqui para eles, aqui pro pessoal no podcast? É
aquele do Chompiras, não era?
Acredito era... que sim, que ele fala alguma coisa assim.
Que estoy aquí.
Pero después de cuánto tiempo.
Bueno, es que venía con cierta lentitud.
¿A eso llama usted cierta lentitud?
Es que estoy delicado.
¿Delicado?
Sí, amanecí como con mucho desguace.
Alguma coisa
assim. Sim, você lembra ainda.
Cara, me então, marcou muito, porque...
Então, tá vendo? Esse episódio aí era do Chompiras... Onde o Chaves, o Chespirito, né? Ele representava um ladrão. O que imagina um ladrão com preguiça, né? Que nunca quer fazer nada. E eles nunca roubavam nada, nunca dava certo. Nunca dava certo. Então, era isso, né? Eu lembro desse episódio que tinha a esposa, a dona Florinda. Então, os nomes deles aí era o senhor Barriga, era o Botija, que era o outro ladrão. Tinha el Chompiras, que era o amigo, né, que era o Chaves. E tinha a dona Florinda, que o nome dela era La Chimoltrufia.
Nossa.
Muito complicado.
Tem tradução isso, Luiz?
Não, não tem. Eu acho que não tem, porque isso aí vem como... Não sei se será uma gíria do México também, né?
Eu achei muito legal o episódio e muito legal eles... trocarem os personagens, né? E sempre essa habilidade. Eles conseguem contar uma história, um sketch inteiro, em um cenário só. Não precisa de vários cenários e troca. A história se passa toda ali no saguão do hotel. E muito legal, né? Ver um episódio novo, porque a gente, permite a gente viver um pouquinho mais de Chaves, né? Me trouxe uma alegria muito grande quando você mostrou um episódio que eu não conhecia.
Este es el programa número uno de la televisión humorística. Chespirito.
Ô Luiz, teve um outro episódio que você me mostrou e me marcou muito, que é o Dr. Chapatin tentando curar um rato, é isso?
Esse episódio, João, na verdade é assim, tinha, eu não lembro, uns bonecos, como vocês chamam aqueles bonecos? Títere, seria?
Fantoche, acho que é isso.
Então, deve ser. Só que era muito conhecido e o nome dele era Topo Gigio.
Já me deu coisa.
Tu eres o Dr. Chapatin?
Sim. E tu?
Não, eu não.
Pergunto que se tu eres Topo Gigio.
Não sei. Como perdi a memória?
Perdiste a memória?
Sim.
Não sei se teve aqui.
Sim, agora...
Então, aí o que fizeram foi juntar os dois, entendeu? Isso era... Esse Topo Gigio é muito, muito antigo também. Da época da minha mãe. Aí, o que fizeram foi juntar os dois, né? Mas não tinha nada... Esse Topo Gigio não tinha nada a ver com o Chaves. Ou com o Chespirito, né? Só que juntaram os dois, porque esse ratinho ali era sucesso, né? Era sucesso da época. E eu acho que fizeram uma... Seria... Uma parceria, né, entre os dois. Mas então não teve aqui também? Ou esse ratinho não existiu aqui no Brasil?
Olha, se teve ou não, assisti, porque eu conheci por causa do Chaves mesmo. Não...
Ah, então. Foi muito conhecido.
Quando você me mostrou, eu assisti umas duas vezes. Claro que isso na época, né? Já faz algum tempo. Mas é maravilhoso, cara, esse episódio. E é muito bom a gente ter esse prazer e oportunidade de conhecer mais do mundo de Chaves, se é que eu posso falar assim, né? Porque cada isso. vez que você descobre um episódiozinho a mais, e a gente já se divertia tanto com os... Eu vou falar poucos, né? Com os poucos que a gente tinha, a gente já se diverte tanto. Quando você descobre um novo, cara, é um prazer muito grande, cara. E esse episódio eu achei muito legal. Salvo engano, com o Dr. Chapatin e a Florinda Mesa como assistente do...
Ela era a enfermeira dele, no caso, né?
De uma rápida pesquisa que eu fiz aqui, ó, parece que esse episódio era inédito aqui no Brasil e só foi ser exibido em 2019. Parece que é cerca de 40 anos depois que ele foi exibido no México.
Nossa! Ó, Luiz, se serve a justiça aí, com a pesquisa rápida do Kaique, quando você me mostrou, não tinha passado no Brasil ainda.
Nossa Senhora! Não tinha, porque isso foi em 2018, né?
Mais ou menos.
2017, talvez. Agora, tinha outra questão. Eu lembro que, pensa assim, na época, os efeitos especiais, eu acho que hoje falar de efeito especial é difícil, né? Mas eles conseguiam, eu lembro que também, de criança, a minha mãe falou, o Chapolin e o Chaves é o mesmo, né? Eu lembro, mas eu era criança, eu não conseguia ver a diferença. Aí tem um episódio onde ela aparece junto com o Chaves. Isso acontecia com o senhor Barriga, né, e o Nhonho também. Eu falava, mas como é possível que eles colocam os dois no mesmo lugar?
A Chiquinha e a Dona Neves, com a Tilindrina, e eu não sei como é que fica em espanhol Dona Neves.
A Voder, e também com a Popis e Dona Florinda, né? Tinha Popis aqui também, não tinha?
Tinha, claro que tinha.
Então, eu lembro que a minha avó falava que na época, imagina, a minha avó, ela já é falecida, mas a minha avó lembrava ainda, entendeu? Ela assistiu também. Então, claro, já ela tinha certa idade quando assistia, mas mesmo assim ela conhecia. A minha avó se perguntava que como fazia para colocar os dois juntos também.
Cabe a ressalva aqui, né, para dar um contexto ainda maior para o que o Luiz está falando. Gente, Chaves é da década de 70.
71, né? 70.
Isso, claro, alguns episódios de 76, alguns de 72, isso. Né? Mas assim, é da década de 70. Eu vou até puxar um gancho aqui. Uma amiga minha perguntou, falou assim, nossa, mas será que os jovens de hoje vão gostar de um seriado tão antigo assim? E eu falei, olha, quando eu assisti, e eu assisti na década de 90, esse seriado já tinha mais ou menos 20 anos. Então, eu já assisti um seriado de 20 anos atrás, se é que eu posso falar assim. Então, olha, mesmo um efeito especial, assim, eles faziam muito pra época.
Sim, isso aí que eu ia comentar. Tem aquele episódio das pílulas de Nanicolina, né, que o Chapolin ele encolhe e tudo mais, cara. Isso aí pra época devia ser, sei lá, né... Uma produção super monstruosa.
Isso, eles tinham que se virar com o pouco que tinha. Então, eu acho que era um esforço bem, bem grande que era feito também. E pensa outra coisa. Essa resposta da tua amiga. Olha a gente já tem uns 50 minutos de estar conversando aqui. E a gente está falando de um programa de há 40 anos, né? 50 anos, estamos falando. Então, se ainda cria esse tipo de discussões, esse tipo de conversa, é um fenômeno. Esse programa é um fenômeno. Você já pensou o Chaves em alemão? Ele tem tradução em alemão?
Ele tem tradução? Não sabia. Eu desconhecia esse fato, cara.
Sério? Ele foi transmitido na Alemanha.
Weg diesen Schatz! Wechsel dich nicht mit diesem Bärbel! Ja, Mama! Bärbel!
Se você procurar na internet, quais idiomas, né? Eu acho que estava em mais de 20 países de língua diferentes. Imagina.
Então, é realmente, a gente está falando aqui já há um tempo, né? E só das coisas que marcaram a gente. Sem uma pauta estrita, né? Só falando, ó, isso me marcou, isso me marcou, isso vai puxando um gancho. Teve uma entrevista com um dos dubladores do Chaves. Eu não me recordo agora qual foi o dublador, tá? Não necessariamente do Bolanhos, tá? O dublador do seriado. E ele falou que quando eles receberam os primeiros vídeos ali pra dublar, eles falavam, nossa... É tosco, né, o seriado. Aí falou que alguém ali no estúdio de dublagem falou assim, cara, para e olha além do cenário, além dos efeitos especiais que são simples, porque quando ele chegou para ser dublado no Brasil já foi na década de 90, né, então muito tempo já tinha se passado desde a gravação original. Em 20 anos as coisas mudaram muito naturalmente. O cara falou assim, olha a beleza desse seriado, além do cenário, além dos efeitos especiais, e ele falou que eles pararam para observar e falou assim, é muito bom, né, a beleza do seriado, ela não tá nos efeitos especiais, num cenário maravilhoso, né? Não é essa a beleza.
Não é esse o foco, exatamente.
E eu acho que por isso que ele conseguiu ser, na minha humilde opinião, esse seriado é atemporal.
Isso, é atemporal, não tem como. Eu acho que você falou a palavra, é atemporal. E é exatamente pelo que eu falava e comecei falando. Ele é o reflexo de nossa sociedade, de América Latina em geral. É isso que a gente vive, né? Esse comportamento de criança é isso, de ter aquela brincadeira com o companheiro, com o coleguinha de aula. Você vê, por exemplo, aqueles episódios na escola, né? Exatamente isso que a gente vivia na escola. A brincadeira, a piada com o coleguinha do lado. Claro, hoje é um pouco diferente. Mas na época era isso, era exatamente isso. E você continua dando risada.
Dos episódios da escola... Claro que tem vários e maravilhosos, mas duas cenas, quando a gente fala dos episódios na escola, me marcam muito. Que são o Seu Madruga dando aula, que é aquele episódio pra mim é maravilhoso, e uma cena em particular, que é o Godines jogando as moedas pra cima pra tirar cara ou coroa pra fazer as respostas do teste, e depois voltando pra conferir as respostas pelo mesmo método, cara. Nossa, e uma que virou meme, né? O Chaves chegando todo feliz na escola pra ter aula, cumprimenta todo mundo, todo pimpão, assim, todo feliz. Na hora que ele senta e olha pra trás, o Seu Madruga, e ele toma um susto. E isso vira meme, né? De times de futebol chegando em campeonatos e olha um grande rival que tá melhor no momento, né? Isso virou meme no Brasil em algumas situações. Tamanho o carinho que a gente tem.
Uma interessante também que se passa na parte da escola é a que ele pergunta pro professor Girafales se ele ficaria bravo de ter levado a maçã pra ele ter comido.
Você fez muito bem em comer essa maçã, Chaves.
Mas era para o senhor.
Não importa.
Mas eram duas.
Dá no mesmo, Chaves.
E se tivesse sido três?
Ele fala, não. Aí o Chaves pergunta, e se fossem duas maçãs? Daí ele começa a tirar um monte de maçã do bolso, assim, que ele comprou pro professor e acabou comendo.
Maravilhoso. Coitado, né?
E em relação às dublações, dublagens, ele foi dublado em mais de 50 idiomas e exibido em mais de 90 países. E o único país da América Latina que ele não foi veiculado foi em Cuba.
Muita coisa, entendeu? Muita coisa.
Sim.
Muita coisa.
Vocês tiveram a oportunidade de ver o desenho animado do Chaves?
Eu não vi. Era o meu preferido.
Passava aqui no Brasil.
Sim, eu preferia bem mais o desenho animado do que o real.
Tá vendo como muda a visão?
É legal que eles estejam fazendo isso, passando isso para um novo formato. E esse formato, ele tem um apelo maior com os mais jovens. E que essa história, que esse seriado, que a gente tem um carinho tão grande, que ele se perpetue pelas gerações, por assim dizer, né? Eu vejo isso com bons olhos e eu fico muito feliz em saber que a Amanda, ela gosta do desenho, que essa linguagem comunica com ela. Claro que é uma questão muito de gosto, e eu não sei se é por carinho e nostalgia, eu gosto ainda mais do antigo, tá?
Eu também, eu também.
Não tá ruim, longe disso. Mas eu gosto ainda mais do... Eu vou chamar de original, mas sem querer desmerecer o desenho, tá? Mas eu fico muito feliz que a Amanda, por exemplo, ela goste do desenho. Porque não é uma questão de competição, né? De um ser melhor que o outro. Eu acho que é legal de falar, ó, tá perpetuando, tá passando pelas gerações.
Uma coisa que eu me lembrei agora também é que, tipo, eu tenho uma sobrinha de 5 anos, né? E até um tempo atrás, pelo menos a gente aqui em casa, ficava o dia inteiro passando Chaves, né? Ficava, tipo, um bom tempo passando Chaves na televisão. E minha sobrinha assistia, e é impressionante de ver, porque conforme ela assistia todo dia ela acordava, se acordava, ela já tava assistindo. E é impressionante porque ela chegava até a acompanhar as falas junto com os personagens. Eles falavam e ela falava ao mesmo tempo a mesma fala. Então, como vocês disseram, é algo bem impressionante, porque ainda tá no meio, assim, sabe, das pessoas de hoje em dia. Ainda, tipo, todo mundo gosta. E ela tem 5 anos e ela já sabe decorado a fala dos personagens e tudo. E você vê ela falando, você se emociona.
Nossa, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Porque agora, de acordo com o que a Amanda fala, imortalizou ainda mais, né? Não vai terminar, não vai acabar.
Tomara que não.
E se for parar pra pensar, a onda de Chaves perpetua até hoje, porque eu acho que o episódio de Acapulco é um dos mais conhecidos, né?
Na minha cabeça, lembrando ali com a memória de criança, se é que eu posso falar dessa maneira, aquela cena na praia, com aquela música final... Pra mim é como se fosse o final de Chaves. Eu não sei se foi, tá? Sim. Eu até acredito que não. Mas na minha cabeça, como criança, aquele foi o final.
Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança.
Na música, ele fala alguma coisa sobre despedida, né? Eu até tava vendo sobre isso antes da gente começar a gravação. Ele fala alguma coisa sobre despedida. Eu não sei se realmente é isso, mas eu já cheguei a ver vários boatos em relação a eles fazerem esse episódio com essa música e tudo mais, como se fosse uma homenagem a um dos personagens que ia sair da equipe ou alguma coisa do tipo. Eu cheguei a ver isso. E o interessante também é que, eu não sei se vocês já chegaram a ver, eu já cheguei a ver dois episódios desses, que um eles falam que estão em Acapulco e um eles falam que eles estão no Guarujá, né?
Sim, sim.
Ah, um beijo pra alguém do Guarujá que ouviu o nosso podcast, tá? Mas você... Pra Colômbia não teve nenhum tipo de regionalização, eu acredito. Vocês receberam um original mesmo.
Original mesmo. Talvez no início, assim, em princípio, você tem algumas gírias que são especificamente do México, né? E que na verdade só fica em América Central. Só que você acaba entendendo. Mas lá não teve nenhuma adaptação, nenhuma. Foi original mesmo. A Colômbia chega.
E só pegando o gancho desse episódio de Acapulco, né? A gente percebe que essa onda se perpetua. Porque até hoje tem youtuber, tem influencer e tudo mais que vai pro hotel que eles ficaram lá em Acapulco, que teve as gravações e tudo mais, né? Então, assim, ficou meio que, sei lá, uma marca registrada em Acapulco, né? Nunca fui, mas acredito que seja quase que um ponto turístico o hotel que o seriado do Chaves se passou,
com certeza, né? Com certeza. Você acha que se o João fosse lá, o que você faria, João?
Pra lá direto. Mas João, tá caindo o hotel. É pra lá que eu vou. João, tem barata dentro da sopa. É lá.
Ô, João, conta a experiência aí de quando você foi na Argentina. Vou contar. Como você treinava espanhol?
Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio com a Unesp e ir pra Argentina, né? E, cara, não falava nada em espanhol. Mas nada, 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 nada. Mostra. Nem falo, né, Luiz? Hoje.
Ah, não, fala época, assim, fala assim.
Na época era pior ainda.
Né? E não esquece nada, que é a vantagem. Tá?
E aí, eu falei assim, gente, eu preciso fazer quase que um intensivo aqui e aprender alguma coisinha, para não ficar só na mímica, né? Então, o que, que eu fiz? Eu falei assim, bom, na casa ali a gente tinha acesso à internet, mesmo antes de viajar também tinha acesso à internet. Eu falei, eu vou assistir alguns episódios de Chaves no original. Porque eu já assisti tanto em português que eu sei aquelas frases em português. Então, eu vou usar o Chaves, e eu usei o Chaves, né, no bom sentido, para conhecer um pouco mais de espanhol, para ir treinando para não chegar lá totalmente cru, né, no idioma. E mesmo lá, eu continuava assistindo. Então, o Chaves teve para mim, além de toda a importância da infância, né, mas foi uma das metodologias que eu utilizei para aprender espanhol, cara. E era muito bom. E ter essa oportunidade de ver o original, né, e até me forçar a ver o original, duas constatações acho que me vem à mente. Primeiro, como foi bem feita a dublagem brasileira? Como conseguiram transpor a barreira do idioma ali e fazer, eu acredito que 99% das piadas funcionarem muito bem no nosso idioma.
Foram bem readaptadas, né?
Muito bem adaptadas, né? Como a dublagem brasileira funcionou. E o que eu queria falar é como o original é bom, né? E como ele funciona para mim. Essa frase pode parecer um pouco esquisita, mas eu vou dar um contraponto. Eu fui ver Simpsons no original. Cara, não funciona para mim.
Então, isso também não funciona. Eu não consigo assistir Simpsons em português. Não consigo. Não consigo. Não. Nem em inglês. Nem em inglês também.
Eu falo assim, cara, eu prefiro a voz do Homer em português. A voz do Homer, do dublador, né? Eu acho muito melhor.
Então, é isso que eu falo em espanhol. Simpsons, não consigo. Não consigo assistir em português. Não consigo assistir em inglês. É que não consigo, né? Mas não gosto. Gosto, para mim, tem que ser em espanhol. Agora, com o Chaves, bom, no início, eu assisti o Chaves aqui no Brasil, quando eu cheguei, e não consegui entender. Essa é a realidade. Mas era porque tinha muita gíria envolvida, né? Então, que é fácil você fazer o paralelo. E eu acho que era isso que você conseguia fazer lá na Argentina.
Isso, e pegar um pouco das gírias. Mas tudo isso. Bem, né, gente? Guardadas as devidas proporções, né? O Luiz, claro, conhece muito mais que eu nesse sentido, que o México tem as suas gírias, a Colômbia tem as suas gírias, a Argentina tem as suas gírias, isso, né? É igual aqui no Brasil, de estado para estado, nós temos gírias que são do estado. E eu tinha essa ciência que aprender as gírias do Chaves seria aprender, em grande maioria, o que é mais usado no México. Mas para quem não sabia nada, né, como diz um querido amigo meu, para quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então, como eu não sabia nenhuma gíria em espanhol, e, aliás, não sabia espanhol, qualquer ajuda ali, né, qualquer jeito de aprender uma gíria, uma maneira mais usual de falar, era um ganho muito grande para mim. Então, claro, tá, eu respeito muito, eu sei que tem diferença de gíria de um país para o outro, mas Chaves me ajudou demais. E aí, aprender um novo idioma, o que pode ser um pouco desgastante ou cansativo, cara, com Chaves é amor instantâneo, né? Já não tem um sofrimento aí do processo. Cara, eu não consigo ser imparcial quando eu falo de Chaves. Não tem jeito.
Agora, no meu caso, uma coisa que eu tenho que falar aqui também. A primeira vez assim, que eu falei muito do Chaves aqui no Brasil foi com você, João, naquela época do doutorado. Eu fiquei surpreso como o João vivia intensamente na hora de falar, de transmitir. Falar, nossa, assim, mas não é possível. Eu falei, o João é um cara, um ponto fora da curva, tá? Para colegas, pessoas que eu conhecia, tá? Eu lembro, fiz esse trabalho fiz durante uns 2 meses. Eu sentava no busão, sentava do lado de alguém, já perguntava, você gosta do Chaves? Aí a resposta de todo mundo era, quem não gosta? Essa era a resposta. Não era, eu gosto, né? Eu gosto, sim, tá? Não, mas a resposta imediata era o seguinte, quem não gosta do Chaves? Então, eu fiquei surpreso, porque Não sabia que era tão forte aqui no Brasil.
E uma curiosidade, em Tangamandápio tem uma estátua do carteiro Jaiminho.
Poderia, né, cara? Maravilhoso. Maravilhoso.
Em homenagem.
Nossa senhora.
Aí eles estavam dando um banho de anti-Covid, acho que devia ser álcool, sei lá.
Tá vendo? É que esse é o negócio, né? Ultrapassou fronteiras e foi vivido de forma geral, né? No mundo inteiro, né? Por exemplo, eu tenho certeza que Tangamandapi é uma cidade pequena. Só que através do Chaves, olha só, acho que...
Se tornou grande. Conhecido.
Se tornou grande.
Tem 10 mil habitantes.
Imagina.
Um pouco mais de 10.
E está na cabeça. Por exemplo, fala pra mim, é um nome fácil essa cidade? Não.
Não.
Mas você falou natural, o João falou natural. Tá vendo? Então, esse é o ponto. Como conseguir entrar na cabeça, né?
Sim.
Engraçado é que até o carro da pamonha passa aqui na rua de casa tocando a música do episódio do Chaves.
Ainda hoje, né? Então, é muito chique, é muito chique. O que o João falou é atemporal. Eu acho que está num processo de... Eu não sei se ainda está sendo transmitido o desenho também. Mas o outro parou por problemas com o dono dos direitos, né?
Sim, em agosto parou de ser exibido.
É, um dos locais que está passando o desenho é na Amazon Prime. Não estiver fazendo alguma confusão.
Eu acho que ainda... Não, eu acho que na Amazon Prime tem também os antigos.
Original.
Né? Eu acho. Eu acho que sim.
Tinha até pouco tempo atrás. Eu pesquisei e parece que saiu relativamente recente essa saída.
Então foi em agosto mesmo, quando foi agora há pouco mesmo.
É, tem as 5 temporadas do desenho no Prime.
Nossa.
E um episódio também que gera muita risada até hoje é o... Aquele que... Eu não sei se é só um episódio, se eles fizeram mais em um formato de filme.
Ah, sim. Eu ia falar desse. Eu tive medo quando criança. Vai ser muito engraçado. Eu não sei como foi traduzido aqui. Não sei qual era o nome do gato dela aqui no Brasil.
É você, Satanás. É você, Satanás.
Satanás, né? Aí ela pergunta...
Satanás.
Quem está por aí, né? Aí, Satanás, e aí ele fala, miau. Aí Satanás, ela pergunta de novo. Aí sai o Chaves lá no fundo, né? Outro gato. Nossa, isso é muito engraçado.
Outro gato!
Assistiu esse episódio, João, lembra?
Esse é muito bom. Cara, esse é muito bom, não. Eu vou falar isso repetidamente para todos. Porque é maravilhoso, eu não consigo, eu já falei, não consigo ser imparcial a respeito do Chaves. Um outro que eu gosto, vai todos, né? Mas vai, vamos elencando alguns aí. O Festival da Boa Vizinhança, é assim que chama?
Esse é muito bom também.
O Festival da Boa Vizinhança. E o trocadilho do nome, né? Porque o Festival da Boa Vizinhança, supostamente para celebrar a harmonia entre os vizinhos, uma coisa que sabidamente a gente vê que não existe, né?
Exatamente. E no início dá muito errado, né? Quando eles comem. Aí o Chaves... É muito engraçado quando você vê o Chaves fazendo do Chapolin. Porque tem uma cena, né? Que ele interpreta numa obra de teatro, seria, né? Ele interpreta o Chapolin. É muito engraçado. É assim, dentro do Chaves, o Chapolin era um personagem da TV.
E uma dúvida que surgiu aqui agora também é como que fica no espanhol. Mamãe, mamãe querida, meu coração por te bate. Aí ele começa a falar como pano de engraxate, como dente de alicate, né? E aqui no Brasil aquilo lá gera, assim, um humor muito, muito engraçado. Mas eu queria saber como que fica no espanhol daí.
Mamãe querida, meu coração por te bate.
Como pano de engraxate?
Eu ouvi isso aí, Chiquinha.
Madre querida, meu coração sempre date.
Como burro sem mecate.
Nossa, mas é muito bom. E E essa dúvida do Kaique, eu tenho também. É legal falar disso, porque esse é um dos trechos em que a linguagem é o humor ali na cena, né? Assim, 90% da piada é a linguagem. Tem uma grande chance de ter sido necessária adaptação, serem necessárias adaptações aqui.
Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito.
Não, e o legal é que na época que tava sendo, assim, o auge do Chaves aqui no Brasil, né, que o SBT exibia, ninguém batia os pontos de audiência da Globo. E o SBT com o Chaves conseguiu bater.
Um Coringa, se eles queriam, acho que na Colômbia acontecia isso, se eles queriam aumentar a audiência, colocavam o Chaves. Por exemplo, Chaves passava às vezes 3 horas da tarde, e não tinha audiência nenhuma, era todas as crianças assistindo Chaves nesse horário. Sempre era assim, acho que acontecia a mesma coisa. Tem um dado curioso também, você via que o Kiko, ele tinha aquelas bochechas, né? Aí, o primeiro que você pensa, o cara colocava algum tipo de recheio, algodão, alguma coisa, né? E nada, era ele mesmo, o ator, que colocava ar nas bochechas e mantinha esse ar durante a fala toda. Imagina a complexidade também. Não era fácil, não era nada fácil.
Nossa, isso aí eu não sabia.
Não contavam com minha astúcia.
E o episódio da venda de refrescos, quais eram mesmo os sabores que eles vendiam?
Tinha o suco de groselha que parece de limão e tem sabor de tamarindo.
Isso, suco de groselha que parece limão e tem sabor de tamarindo. E ele chega com uma barraquinha humilde para vender assim o suquinho dele. Pega, monta ali na saída da vila, né? Uma barraquinha e tal. Chega o Kiko com uma mega barraca de suco.
Ah, em espanhol era jugo de limón, que seria suco, né? Jugo de limón, que parece de Jamaica, pero sabe a tamarindo.
Releituras diferentes, mas é tudo a mesma essência, né? Três sabores, três sabores diferentes.
É a mesma essência.
Não, mas tá quase tudo igual, né? A parte do limão tá certa, não, perdão. Qual que é esse Jamaica aí no meio, Luiz? O que que é isso?
Jamaica é aquele, eu acho que é aquele chá que fazem de hibisco. É isso mesmo, é um suco, vamos falar, mas não é suco, né? Mas é como se fosse um chá gelado, feito com a... É que em espanhol, hibisco, o nome é flor de Jamaica, isso.
É um chá gelado, né?
Seria achado isso. É muito bom.
Parece a nossa groselha. Eu acho que foi por isso que atribuíram groselha, João.
Isso, e tem um que parece uma água de bueiro ali no episódio.
Agora, também tinha muito bullying na época, né? Eu acho que era o bullying de criança, aquele que não é com maldade, entendeu? Esse é o ponto. Isso foi criticado depois. Foi fortemente criticado. Só que eu defendo ali que não tinha essa maldade no meio. Eu acho que quem coloca maldade é a gente, interpreta do jeito que a gente quer.
Eu concordo com o Luiz. A gente gostar do seriado, a gente rir do seriado, não quer dizer que a gente endossa todos os comportamentos que os personagens fazem, né, no episódio. Muitos deles são errados, mas não é com esse olhar que a gente costuma ver o Chaves, né? Por exemplo, o Kiko fazer inveja, né, no Chaves com os brinquedos mais legais, ou até mesmo ficar mostrando comida, isso é errado. Mas a gente vê o engraçado da situação, e até esses comportamentos errados do Kiko geram desdobramentos por parte do Chaves que são errados também, né? Ele vem com um brinquedo muito legal, o Chaves detona o brinquedo, acho que é um aviãozinho que o Kiko tem, o Chaves pula em cima e detona. Às vezes o Kiko tá com pirulito, a Chiquinha mesmo. Tava com pirulito E fazendo inveja pro Chaves, ele pega a terra e passa no pirulito dela inteiro. São dois erros, né, que não fazem um acerto, mas o que fica da cena é a piada, é a situação engraçada. Mas é que fique claro, a gente não endossa esse tipo de comportamento.
Isso aí que eu ia falar, talvez se não tivesse todo esse drama, tudo isso que acontece, não fosse tão engraçado como é. Se não te acontecesse todo esse clima e tudo mais.
E acaba sendo engraçado porque a gente viu isso.
Sim.
Ou a gente se comportou em algum momento assim. E foi corrigido pelo pai, pela mãe e tal. Mas no final das contas, é o que eu falei quando começamos. O Chaves, ele reflete a realidade nossa. Ainda hoje.
Exato. Acho que uma parte também, uma parcela importante do humor é, em certa medida, a identificação. Eu vou colocar assim, seja como o vilão ou seja como a vítima do que acontece nesse seriado, né? Uhum. Pessoas cometem erros diferentes, não é isso que a gente vai entrar, mas em alguma medida você já deve ter mostrado um brinquedo seu que alguém queria ter, e você fez, entre aspas, o papel do Kiko. Em alguma medida, você já ficou com vontade de alguma coisa e você esteve ali no local do Chaves, por assim dizer.
Isso, exatamente.
Como vocês disseram, tem essa parte de julgamento e tudo mais, mas também tem a parte boa do seriado, que eles também transmitem uma coisa boa, assim. Como, por exemplo, me veio a lembrança agora do episódio em que o Seu Madruga vende churros pra Dona Florinda e ele pede pro Chaves cuidar dos churros e o Chaves acaba comendo todos. Aí, na hora que a Dona Florinda vê, Seu Madruga assume a culpa do Chaves, falando que foi ele que comeu, entendeu? Aí, tipo, é uma coisa boa, porque ele entende que o Chaves estava com fome e tudo mais, e em vez de deixar essa culpa pra ele, ele assume a culpa do Chaves.
Eu arrepiei aqui, Amanda, porque eu lembro da cena.
Claro.
E a Dona Florinda age como se não soubesse do que aconteceu e depois ela elogia a hombridade do Seu Madruga, porque ela sabe que foi o Chaves. O Chaves, salvo engano aqui, se a minha memória não me trai nesse momento, o Chaves confessa pra ela.
A parte boa que o próprio Seu Madruga assume a culpa e a parte em que o Chaves confessa, entendeu? Então, transmite uma coisa boa.
E ela enaltece o Seu Madruga.
Perdão, como disse?
Lá dentro o Chaves me confessou tudo.
Não, mas é que eu...
E o senhor assumiu a responsabilidade ao invés de acusá-lo?
Bom, é que eu...
Sabe, Seu Madruga, dá gosto tê-lo como vizinho, um homem.
Então, nesse episódio em questão...
Isso.
Enaltece a fibra moral do Seu Madruga, que é um personagem que, de maneira geral, não seria famoso por sua fibra moral, né? Nem por ser carinhoso com as crianças. Mas isso. Nesse episódio, por exemplo, ele tem essa atitude maravilhosa e ele emociona. Essa cena me emociona e me marcou. Muito legal o que você trouxe, realmente, é isso mesmo. Ele tem umas lições de moral, né? Voltando, acho que o Kaique falou, por exemplo, que ele pede que o senhor Furtado se arrependa, né? E, de certa maneira, o seriado dá a entender que a oração do Chaves deu certo, né? Ele reza e a sequência das cenas, isso, o timing da coisa, dá a entender que a oração do Chaves teve algum efeito, por assim dizer, né? Então, tem essas coisas maravilhosas. Claro que tem comportamentos das próprias crianças que não são repreensíveis, né? Mas eu acho que eu concordo com o Luiz e com o que vocês estão falando. Bom, isso fica em segundo plano. Ele deixa lições legais também e a gente não vai endossar tudo que eles fazem, mas que acaba sendo engraçado, né?
É muito engraçado.
Não poderia deixar de falar, nem que por menção honrosa, da bola quadrada, né? Eu vou jogar isso aqui apenas como menção honrosa, então, porque Tem alguma explicação da onde que tirou isso? Mas eu não sei, aqui no Brasil é insistente, né? A minha bola quadrada, tem alguns episódios assim que pergunta se ele vai trazer finalmente a bola quadrada.
E se eu não me engano, isso aí já virou nome de time. Não sei se é de futebol, do que é, mas se eu não me engano já vi um time chamado Bola Quadrada.
Pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a participação, a disponibilidade de vocês para a gravação desse episódio. Em especial ao Luiz, que foi o nosso convidado de honra aqui, trouxe muitas curiosidades legais aqui para o nosso episódio. Meu muito obrigado a você, Luiz, por disponibilizar um pouco do seu tempo. Eu sei que a sua agenda está corrida, mas muito obrigado por participar aqui.
Opa, eu que agradeço, como eu te comentei durante o podcast, né? É bom ser convidado para esse tipo de coisa, porque primeiro te lembra quando você era criança, sempre tem coisas boas para lembrar com o Chaves. Esse é o ponto. Quando penso no Chaves, eu não posso lembrar nada mal, nada, tudo está certo, entendeu? Então é muito, muito bom. Cria aquela saudade, nostalgia, né? Mas também foi muito interessante compartilhar aqui com o Kaique e Amanda. Eles têm 16 anos. Eles são de outra época, diferente a gente, né? E mesmo assim, eles conseguem ter esse mesmo sentimento. Então isso é muito, muito bom. Eu agradeço o convite. Aí, qualquer tema que vocês quiserem conversar mais pra frente também. A gente conversa, se senta de novo. E muito, muito obrigado aí.
Bem, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui hoje com o Luiz, com a Amanda, com o João, né? É muito bom a gente conversar sobre essas coisas que unem, né? O Luiz lá da Colômbia e a gente aqui do Brasil. E não só uma questão de nacionalidade, mas também uma questão de geração e tudo mais. E eu gostaria também de frisar que se você ouviu até aqui e gostou do episódio, você encaminhe para um amigo seu, no grupo da família, no grupo, sei lá, da sala, no qualquer grupo que tem aí. Vamos divulgar o podcast, que cada vez mais a gente está chegando com episódios recheados.
Ai, gente, para começar, foi incrível relembrar tudo isso com vocês. É algo que realmente dá para ver que marcou todo mundo, marcou várias gerações. E é incrível, eu também fiquei muito... muito feliz, porque eu até então eu nem sabia, né, sobre os episódios que a gente, você chegou a comentar, né, sobre episódios novos, eu nem sabia, e assim que terminar aqui eu já vou correr pra ver, porque é algo que realmente marca muito a gente, que passa uma mensagem muito boa, que, sabe, que tá no nosso dia a dia. Então pra mim foi incrível gravar com vocês, foi uma honra.
E com isso nós encerramos o nosso podcast sobre Chaves. Lembrando que além dos áudios do seriado, este podcast contém áudios dos canais do Vinheteiro e do Maestro Fernando Matias. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!